Ora, muito boa tarde. Iríamos dar início aqui à nossa reunião, à nossa audição. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores membros da direção da Associação do Movimento Cívico dos Antigos Combatentes. Peço desculpa porque não tenho aqui todos os nomes, portanto, tinha aqui a senhora doutora Rita Sousa, psicóloga. Exatamente. Da Associação dos Fuzileiros, senhor Caldeira do Couto. Senhor Presidente e Coordenador, Joaquim Coelho. Exatamente. Sr. Dimantino Costa, Vice-Presidente, e da Associação Nacional de Sargentos, Sr. Sargento Lima Coelho, que aqui está presente, muito obrigado, assessor de direção, e também o Sr. Paraquedista Avar de Sousa, Presidente da Assembleia Geral. Eventualmente, penso que estão mais alguns membros, alguns representantes que eu não sei, não tenho aqui os nomes. De qualquer modo, queria cumprimentá-los a todos. Muito obrigado por aqui virem a esta casa. Em primeiro lugar, em nome da Comissão de Defesa, também as nossas desculpas. Sei que este pedido já foi há alguns tempos esta parte, já tem aqui bastante tempo, mas também, tendo em conta portanto, o calendário da Comissão de Defesa e das exigências do momento que fomos tendo, não foi possível realizar esta audição mais cedo. Cabe a mim, enfim, presidir este grupo de trabalho. Iríamos então, portanto, penso que o Sr. Presidente da Associação, ou eventualmente outros membros da Associação, iriam fazer uma breve exposição sobre os motivos da vossa vinda aqui, portanto, deste pedido de audição. Depois, naturalmente, os senhores deputados que entenderem também faziam a sua intervenção. Depois, para fechar, daria a palavra também, portanto, à Associação de Movimento Cívico dos Antigos Combatentes. Muito obrigado. Faz favor.
Senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. Nós somos, portanto, o Movimento Cívico dos Antigos Combatentes, que reúne diversas associações e diversas federações, todas ligadas a combatentes, a antigos combatentes. Estão aqui, neste caso concreto, a Associação de Fuzileiros, a Associação dos Antigos Combatentes propriamente dita, a Associação de Combatentes de Vila do Conde, a Associação Nacional de Sargentos, e a União Portuguesa de Paraquedistas, que eu próprio represento. Como eu dizia, é mais um passo, mais uma tentativa de se conseguir que, relativamente a todos aqueles indivíduos, combatentes portugueses, especificamente os que estiveram empenhados nas campanhas do ultramar, haja, por parte das entidades governamentais, uma palavra, um carinho, um reconhecimento, um apoio que traduza, primeiro, um princípio de justiça, porque, pronto, muitos morreram, ficaram doentes, danificados, ficaram incapacitados, todos sofreram. Portanto, uma primeira palavra de justiça e uma segunda palavra porque, como eu já referi, já tive a oportunidade de referir nesta casa, os tempos estão em mudança. Qualquer dia, eu digo infelizmente, somos capazes de ter novamente um serviço militar obrigatório e é muito importante que, se isso vier a acontecer, toda a nossa juventude sinta que por parte das entidades governamentais houve e haverá uma certa atenção, um certo carinho por quem arrisca a vida e por vezes a perde para defender os supremos interesses da nação. Trazemos uma proposta, é uma proposta, vale o que vale, e sobre este assunto eu passava, portanto, para a apresentação desta proposta, eu passava, portanto, a palavra ao Presidente da Direção e Coordenador, que é o Joaquim Coelho, aqui ao meu lado, que está exaustivamente dentro destes assuntos. Se me dá licença.
Então, se me dá licença, eu vou passar a expor um bocadinho da história de como é que chegámos aqui. Já diversas vezes chegámos a esta Assembleia com propostas e com princípios de ideias para se reconhecer a prestação do serviço à pátria daqueles cerca de 1 milhão que estiveram nas guerras ultramarinas. Em 2006 e 2009, tivemos o cuidado de criar um movimento cívico de antigos combatentes para se inteirar da situação desses combatentes, desse milhão de combatentes que andaram nas guerras ultramarinas. E então, através de apoios de todas as associações de combatentes já organizadas, da Associação ANAFRCA das Juntas de Freguesia, tivemos o apoio de todas as freguesias e tivemos 386 delegados durante 3 anos a consultar as freguesias e a saber o momento exato e as dificuldades desses combatentes que já estavam a entrar na parte da velhice, da terceira idade. Isto em 2006 começou essa campanha. Em 2008 concluímos com um relatório muito sucinto, mas que vem mostrar, que está aqui neste processo, neste dossiê, que vem mostrar efetivamente qual era a situação em 2008 de cerca de 680 mil ainda combatentes vivos nessa altura. E então, inclusive os que estavam na imigração. Portanto, chegamos à conclusão de que mais de 100 mil, cerca de 110 mil nessa altura, estavam a sofrer fortemente os efeitos do stress de guerra e a passar grandes dificuldades porque nunca se conseguiram integrar na sociedade para ganhar o seu ganha-pão, para trabalharem normalmente, e parte deles até estavam rejeitados pelas famílias, portanto eram sem abrigo, e outros abandonados, principalmente na Beira Baixa, encontramos situações de combatentes a viver nas cortes do gado, porque os familiares já nos suportavam dentro de casa. Isto são realidades que se passavam em 2008 e 2009. Em 2009 trouxemos aqui esta Assembleia da República uma petição sobre os mortos que ficaram em África para o seu repatriamento para as suas terras de origem. A situação foi debatida e foi votada por unanimidade para a Liga dos Combatentes até 2012 ter resolvido este problema de cerca de 1.800 combatentes que ficaram mortos no ultramar. Não resolveu. A Liga dos Combatentes, para nós, a partir dessa altura, que até aí já não era muito bem vista pelos antigos combatentes, até a partir daí a Liga dos Combatentes é uma adversária dos nossos projetos de estatuto, dos nossos empenhos em defender as causas dos combatentes que estão a necessitar de apoio urgente e a viver, muitos deles, nas ruas do nosso país. E, portanto, reunimos um grupo de técnicos da Segurança Social, economistas, juristas, autarcas, alguns deputados, para elaborar um estatuto, um projeto de estatuto. E foi-nos dito pela então deputada Mónica Ferro, que na altura era desta Comissão de Defesa, em 2016, salvo erro, 2014, coisa por aí, já não me recordo, que nos disse: nós aqui não conseguimos elaborar nada que se pareçam com o que vocês querem, façam vocês. E então nós deitamos mãos à obra e fazemos um projeto, que se considera um projeto que já foi limado, isto já foi entregue aqui em 2016 aos grupos parlamentares. Depois do aconselhamento de mais de 50 deputados desta Assembleia, nós fomos trabalhando e então fizemos a redução dos custos. Inicialmente isto iria ter uns custos na ordem de 600 milhões por ano. Neste momento está na ordem de 175 milhões a 200 milhões no máximo. Mas, paralelamente a este projeto, temos um estudo de peritos, economistas e outras pessoas que estão integradas dentro do sistema da Segurança Social e da economia do país, tal como banqueiros e coisas assim, que nos dizem onde é que podemos ir buscar umas migalhas aqui e ali para fazer um fundo de apoio à segurança e dos antigos combatentes. E esse fundo, segundo esta normativa que temos aqui, que se for aprovada, irá cobrir mais do dobro daquilo que nós temos aqui, estamos aqui a pedir para este projeto. Portanto, irá para cima dos 400 milhões de euros que se consegue mensalmente para este fundo. E não é difícil, para quem souber, em 1966 foi constituído o Fundo de Apoio aos Combatentes Ultramar, que chegou a ter mais de 400 milhões de contos. E esse dinheiro foi desaparecendo. E a partir, não sei de que ano, temos aqui até uma parte neste dossiê, está aqui a falar que os últimos dinheiros desapareceram no Ministério do Exército. Não sei já em que ano, mas sei que foi isso, está aqui escrito. E então, E eu, nessa altura, era do imposto de selo, o imposto de selo, 20% iam para este fundo. Nós, neste momento, neste projeto, estamos a pedir para este fundo, que estamos agora a querer canalizar para este projeto, apenas 5, 6%. Portanto, muito longe dos 20% que noutros tempos iam para lá. Portanto, depois há outras coisas, há como os jogos da Santa Casa, há as comissões bancárias, há o sistema que temos aqui das ações que não são cotadas, que não têm impostos, e ir buscar um bocadinho a cada lado, nem que seja 0,2%, 0,5%, no fundo faz um fundo suficiente para cobrir este projeto e ultrapassar de longe as necessidades do projeto, poderão até servir para outras coisas. Portanto, é uma coisa já considerada com rigor, um projeto com rigor, que é viável e que é justo, e também é uma coisa que nós temos, é dar um bocadinho de alegria àqueles desgraçados que estão a viver muito mal, e são mais de 100 mil que neste momento estão ainda a viver mal, que passaram nas guerras ultramarinas. Portanto, meus senhores deputados e nossos amigos, nós não pedimos nada, nós apenas queremos que nos deem aquilo que são merecidos de alguns esforços daqueles que andaram lá fora. Eu, na minha parte, isto está por escalões de vencimentos, ou foi ao rigor de estudar qual eram os patamares de vencimentos e de rendimentos de cada combatente que tem no nosso país, e chegámos então a um consenso que irá isto abranger apenas até 2 salários mínimos, alguns benefícios, poucos, e atingirá os 55 euros por mês para alguns, e outros nem tanto. E depois há a parte da saúde, que é muito importante neste caso. Nós temos uma Associação de Deficientes das Forças Armadas, onde foram integrados aqueles que eram efetivamente deficientes e com graves mazelas no seu corpo, mas há muitos outros que nunca foram integrados em lado nenhum e vivem nas suas aldeias, à míngua e até com muitas dificuldades. E é para isso que nós também pedimos justiça e não podemos passar mais tempo à espera disto. Temos andado nestes anos a conseguir conciliar e a resolver problemas locais, mas não é com grupos minoritários e grupos pequenos que nós vamos, como a Liga dos Combatentes tem umas delegações em diversos lados, algumas estão fechadas, já não atendem ninguém, outras têm meia dúzia de combatentes que vão lá dando algumas migalhas, mas não resolve o grosso da situação, que são mais de 100 mil que estão a necessitar e que têm rendimentos abaixo dos 300 euros por mês. Portanto, é para esse principalmente que nós pedimos, e então temos aqui um projeto de estatutos, os senhores deputados fazem favor de se debruçar sobre eles e façam justiça o mais depressa possível, porque isto é premente. Estão a morrer uma média de 3.500 por mês. Os antigos combatentes estão a morrer uma média de 3.500, sabemos nós, através das estatísticas da Caixa Geral de Aposentações dos Reformados e da Caixa Geral de Pensões. Portanto, isto é uma realidade muito triste no nosso país. Eu já tenho uma idade mais avançada, que sou dos primeiros das guerras ultramarinas, de 1961, mas vejo outros muito mais novos que vão morrer. Tive a sorte de se engrar de outra maneira na vida, mas outros não conseguiram. Portanto, é isto que tenho a dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais algum senhor da direção quer também... Pronto. Mais 5 minutos, no máximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria de fazer muito breve abordagem a esta matéria, primeiro porque a maior parte dos senhores deputados conhece-me de outras atividades e gostaria de deixar claro, até numa declaração de interesses, e chamar a atenção exatamente para este projeto aqui entregue. Quando fui abordado para ajudar e participar neste projeto, senti que é uma questão de missão, porque este projeto destina-se efetivamente àqueles que mais carecem. e gostava de chamar logo no capítulo 1, o artigo 2º, deixa bem claro que isto não é uma questão para os militares de carreira. Portanto, logo aí, trabalhar neste projeto é efetivamente uma questão de motivação. Mais ainda, o artigo 8º, que apenas pede assistência na doença. O artigo 13º, que explana os benefícios fiscais de uma forma estruturada, séria. E gostaria de reforçar esta ideia que o meu camarada Joaquim Coelho disse. Em fundos próprios, em fontes próprias, sem causar qualquer encargo adicional ao cidadão, é possível atender este universo. E enquanto cidadão que serve o meu país há quase 40 anos, com o uniforme das Forças Armadas, veria com um desgosto profundo que isto não se resolvesse em tempo e que não seja a lei da vida a trazer a resolução do problema. Porque, como disse o Joaquim Coelho, todos os meses morrem um número significativo destes homens que serviram o país. Esperemos que não se espere o fim deste universo para que depois se diga, perante uma meia dúzia, que se resolveu o problema. Esta geração, estes homens que para nós são exemplo, merecem ver esta resposta, esta resolução, em vida. É muito bonito, é muito significativo o que ontem aconteceu em terras de França. O reconhecimento aos que caíram. Mas também é bonito reconhecer aqueles que ainda estão vivos e que deram o que de melhor tinham, sem questionar ninguém. E por isso, perante aqueles que elegemos, e enquanto cidadão militar, mas cidadão português, apelo e reforço este apelo, este projeto, sério, não pede prebendas para ninguém, é exatamente para este universo que merece toda a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Lima Coelho, sou de direção e presidente da Associação Nacional de Sargentos. Muito obrigado. Obrigado. Então, depois desta exposição que os senhores aqui fizeram, iria passar aos grupos parlamentares, enfim, que entenderem dizer a sua justiça sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os representantes aqui da Associação, deste Movimento Cívico de Antigos Combatentes, Associação de Fuzileiros, Associação de Antigos Combatentes, Antigos Combatentes de Vila do Conde, foi o que percebi. Agora só para se tomar nota de todos, Associação Nacional de Sargentos e Associação Portuguesa de Paraquedistas, certo? Não sei se apanhei todos. Não, está... não portuguesa. Certo, muito bem. Pronto. Então, consegui apanhar só com uma gralha em termos de números. Portanto, agradecer a vossa vinda cá. Naturalmente, não tenho vocês de agradecer ser recebidos, é uma obrigação nossa. Dizer como é que vai funcionar a partir daqui. Nós aqui estamos representados os diferentes grupos parlamentares e, portanto, nós individualmente, enquanto partidos políticos, teremos de avaliar aquilo que são as vossas propostas. E depois ver o que é que materializamos naturalmente algumas destas questões, sejam elas em iniciativas legislativas, seja numa ação de movimento ou em relação ao governo, que algumas destas matérias me parecem que são mais da sua competência. Sem prejuízo disso, dizer mais duas ou três coisas muito breves. Nós criámos muito recentemente aqui por unanimidade, uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que foi aprovada por unanimidade, um grupo de trabalho sobre os deficientes das Forças Armadas. O grupo de trabalho que nós tivemos enquanto Grupo Parlamentar do PSD a oportunidade de dizer que não íamos obstaculizar, mas não queremos criar mais grupos de trabalho que criem falsas expectativas em relação a coisas que depois não dependem do Parlamento na sua aplicação prática, vão depender acima de tudo do Governo e da capacidade efetiva do país, também no âmbito da definição de prioridades que o país define através dos seus órgãos, neste caso do órgão executivo-governo, a possibilidade real de as pôr em prática. E, portanto, criar aqui mais falsas expectativas em relação a estas matérias, acho que é o pior que o poder político, visto dessa forma, podia fazer. E, portanto, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, não queremos criar essas expectativas. Vamos apenas dizer que, nesta fase, que vamos avaliar naturalmente aquilo que aqui é apresentado e ver, porque a abordagem também parece diferente, numa perspectiva de tentar que, com a conciliação e com a conjugação de uma série de fatores, que se encontrem mecanismos de financiamento que viabilizem pelo menos parte do que aqui está. E, portanto, não, é uma abordagem um pouco diferente do que aquela que o Estado resolve imediatamente, os contribuintes, e, portanto, acho que merece, naturalmente, uma reflexão diferente e uma abordagem diferente. E, portanto, faremos, naturalmente, a nossa parte em relação a isso. Permita-me também que conclua dizendo, eu acho que há aqui um reconhecimento que o país, de facto, não fez e que tem a ver com aquilo que falou no início, em relação a este princípio da justiça, da forma como... Eu atrever-me a dizer que não é esta incapacidade do Estado de reconhecer, de facto, aqueles que muito deram à pátria, alguns a própria vida, não é um problema em relação aos antigos combatentes, é um problema em relação aos militares que estão hoje também no ativo, não é? Há bem pouco tempo tivemos esse exemplo em relação à questão denunciada e bem, e que parece que nasceu aqui, mas há uma família que esperava, não é, por essa atribuição, que espera ainda pela atribuição dessa pensão de sangue há 9 meses, onde o Estado não consegue dar resposta àquela família em particular, mas não consegue dar o mesmo sinal que aqui falavam em relação a todos os militares que estão no ativo, nas FNDs, por aí espalhados um pouco por todo o mundo, a que lhes dizem assim: há aqui um Estado que reconhece a importância do vosso serviço, que reconhece a vossa dedicação e que não vos deixará a vocês, e principalmente neste caso à vossa família, à mercê da sorte. E isso ainda acontece hoje. Isso ainda acontece hoje. Não é? Essa incapacidade do Estado de dar resposta a situações destas em tempo útil é um sinal péssimo que damos, efetivamente, aos militares que estão no ativo, quanto mais àqueles que possam vir a querer ingressar numa carreira militar. E, portanto, acho que, de facto, é uma reflexão que o Estado como um todo não faz, porque não valoriza, de facto, o papel das Forças Armadas, de quem combateu, e acho que é algo que nós, partidos políticos, também temos a nossa responsabilidade, mas eu acho que é algo que a Comissão de Defesa Nacional tem procurado, enquanto Comissão, e aqui temos praticamente todos os partidos sido falado a uma só voz, que é importante que se dê esse passo na valorização do papel das Forças Armadas, daqueles que combatem e que nos representam hoje e que nos defendem hoje, mas também no passado, e neste caso no passado recente, mas que deixou as mazelas que os senhores aqui falaram a muitos desses ex-combatentes. E, portanto, só dizer que a esse nível, essa palavra, esse princípio de justiça, esse carinho, foi a expressão que utilizaram, eu acho que é algo que ainda vamos a tempo de fazer, e, portanto, sem nos comprometermos com medidas nenhumas concretas, para não virem dizer, disseram-nos ali uma coisa e depois já passou tanto tempo e não se materializou em nada, mas acho que há coisas que, de facto, que se têm de trabalhar, sair do papel e aplicar à prática, pelo menos algumas delas, como disse e bem, num espaço de tempo em que aqueles que cá estão, não é, possam efetivamente ver reconhecido, vejam esse reconhecimento por parte do poder político feito. Portanto, eu não queria dizer muito mais, mas ao nível do Grupo Parlamentar do PSD, mais uma vez agradecer a vossa vinda cá, a vossa disponibilidade, e agradecer também aquilo que fizeram a vocês também individualmente pelo nosso país, a quando foram chamados a isso, e por cenários muito complexos, como alguns tiveram que enfrentar. Portanto, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Durinho. Sr. Deputado Jorge Gomes, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes de várias associações que criam daqui a grande associação dos antigos combatentes, que é uma honra para nós também recebê-los, caros colegas desta comissão. Eu estou plenamente de acordo com o Sr. Deputado Bruno Vitorino quando diz claramente que não estamos aqui para criar falsas expectativas. Ou seja, estamos aqui para os ouvir, estamos aqui eventualmente para cada um de nós dizer qual é a sua posição relativamente ao vosso projeto, mas sem criar compromissos, porque não é nesta casa que cabe o compromisso. Mas também não podemos deixar de dizer, eu, enquanto neste momento porta-voz do Partido Socialista, em que me revejo em muitas dos vossos problemas, E perdoem-me que também possa falar um bocadinho do passado, é que eu só não fui combatente porque não fui mobilizado. Mas estava o meu irmão a combater na Guiné e eu estava a fazer funerais de militares que morriam no ultramar. Portanto, conheço bem, digamos, aquela vida que foi vivida no antes 25 de Abril e todo o sofrimento que foi causado, não só aos combatentes, porque há sempre aqueles que não, nunca nos podemos esquecer, que eram as famílias que ficavam sempre à espera se o combatente vinha ou não vinha, se regressava ou não regressava à sua casa. Foi um período difícil, mas também penso que o 25 de Abril, quando trouxe toda a libertação para o nosso país e para as ex-colónias, criou aqui um hiato de tempo em que o combatente deixou de existir. Ou seja, o reconhecimento que podia ter sido feito ou que podia ter sido assumido pelo próprio Estado na altura própria foi ultrapassada pela dinâmica do próprio processo, chamado processo revolucionário em curso, e pelo regresso maciço, não só dos nossos militares, como também dos nossos compatriotas que se encontravam a viver nas antigas colónias. E penso que este fator todo veio atrasar no tempo e veio a pôr em segundo lugar aquilo que era o mais importante, que era aqueles que tinham combatido e os que já tinham falecido e aqueles que vinham, de facto, em condições menos boas. Isto veio depois... Todo este tempo levou até que haja um reconhecimento, e daqui fica o meu reconhecimento pessoal e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para todos os militares que estiveram a combater nas antigas colónias e que o fizeram com o sacrifício, muito deles, da própria vida, e outros que ainda hoje vivem em condições que são perfeitamente lamentáveis. O Partido Socialista está consciente da situação que se vive, está consciente que é necessário que haja um reconhecimento. Na minha terra usa-se muito que depois da pessoa morrer é sempre bom rapaz. É um hábito. E não há nada como reconhecer as coisas em vida. Darmos força àqueles que nos ajudaram e que tanto trabalharam e lutaram, fazê-lo, de facto, enquanto temos tempo de o fazer. E penso que os grupos parlamentares falarão para si, mas não andaremos todos muito longe. Todos entendemos que sim, que o devemos fazer. Não temos nenhum de nós condições para poder dizer o que se vai fazer ou o que se pode fazer. Isto passa muito pela ligação com o Governo e passa muito pela disponibilidade do Governo poder vir atender a maioria das reivindicações que os senhores aqui têm. Não, no entanto, também não esquecendo que os ex-combatentes não estão desintegrados de forma nenhuma dos serviços de apoio social que existe, o normal. Não estou a dizer é que é esse o que é, de forma alguma, o suficiente, ou que é esse o reconhecimento que os senhores pretendem. Agora, o Partido Socialista estará, com os outros grupos parlamentares, na disposição e disponibilidade de trabalhar o documento, sem... criar aqui falsas expectativas aos senhores. Apenas a única coisa que posso dizer em nome do Partido Socialista é que o empenho é real e que estamos aqui para, juntos convosco e com os outros grupos parlamentares, ver se conseguimos chegar a algo que seja positivo e em tempo útil, como todos os combatentes merecem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. Agora passaríamos ao Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer muito a presença de todos e das várias associações aqui presentes. Acho que é uma boa ideia de reunir todas as associações, porque nós temos identificadas na Comissão de Defesa imensas associações que representam, que se dizem representar, antigos combatentes. Ainda vamos receber uma depois aqui e há outras que têm pedido. Portanto, esta de unir as várias associações é importante porque facilita também o trabalho da Comissão. Em segundo lugar, uma palavra especial para o Lima Coelho, que está aqui presente, que eu disse foi muitos anos, porque eu fui à tomada de posse dele, foi na Voz do Operário em 2000, em fevereiro de 2000, e ficou muitos anos à frente da Associação, até 2014 ou 15, pelo menos, 15, né? E, portanto, foi quando eu disse há bocado, depois a referência foi por causa disso, porque foi durante 15 anos nosso parceiro, no sentido parceiro da Comissão de Defesa, na abordagem das questões socioprofissionais dos sargentos e das carreiras dos sargentos. E muitos contributos deram, objetivamente, para esclarecer a Comissão. E eu queria agradecer um aspecto específico que eu gostei da vossa abordagem, que foi o seguinte. Muitas vezes nós temos associações, não só nesta Comissão, em todas elas, representativas de vários setores da população, que vêm solicitar e reclamar direitos que acham que têm, que nós devemos atender, com propostas, mas muitas vezes quando lhes disseram, mas estamos a falar que universo, estamos a falar que impacto orçamental. Não, vocês resolveram, antes de fazer isso, estudar e quantificá-las e identificá-las em termos objetivos da população. Por outro lado, há também outro, sobretudo está aqui presente também, no caso do Lima Coelho, neste caso, o militar do quadro permanente, foi que identificaram que não era para o quadro permanente, porque eles têm outras formas, obviamente, de serem acompanhadas e bem e salvaguardados, apesar de, nos últimos tempos, ter um bocado minado a condição militar, mas, objetivamente, têm outras salvaguardas para isso. Isto também é de grande generosidade, porque estão a pensar naqueles que mais precisam. E identificaram os mais vulneráveis dos vulneráveis, que, nos números que me deram, que estava escrito, eram cerca de 108 mil. Sobretudo aquele flagelo que o antecessor que estava aqui, a pessoa que estava aqui antes, que é um general que vocês conhecem, que teve muito tempo ligado ao Hospital Militar, e depois, aqui numa discussão acesa, falou-se da questão de como os stress pós-traumático, ou stress de guerra, como é chamado, são tratados em Portugal. Em 2000, de facto, todos os partidos aprovaram uma resolução e foi criada no Sistema Nacional de Saúde uma rede de acompanhamento, e que não funcionou, por variadíssimas razões. Uma delas era a impreparação da maioria dos psiquiatras da rede pública de lidar com essa questão, porque eram mais conhecedores de outro tipo de patologias. E depois porque não havia o suficiente para lidar com isso. Havia concentração em alguns locais de pessoas com essas patologias e não havia nesses hospitais ou centros de saúde pessoas especializadas para isso. E claro, criou-se um grave problema. Depois pensou-se em entregar às associações de antigos combatentes a identificação desses problemas, deles terem psiquiatras no seio dessas associações e deles, identificando e conhecendo melhor as pessoas, tentar de ajudar essas pessoas. A terapia de grupo são sempre muito importante e a identificação destas questões. O problema é que a resposta é muito insuficiente. Eu dou-vos um exemplo. A minha empregada há muitos anos, que já tem 72 anos, está casada há muitos anos com um antigo combatente, e ela tem sofrido horrores, que aquilo que se sabe, infelizmente, que acontece, de violência doméstica. E eu comecei, e ela a contar-me, eu comecei, olha, eu acho que o seu marido sofre de stress pós-traumático, porque ela foi antigamente, quando ele voltou estava bem, mas foi já mais anos, muitos anos depois é que aquilo começou a identificar. Eu fui a casa dela, falei com ele, e ele, sempre muito desconfiado, lá foi, consegui arranjar a maneira dele ir, de uma pessoa que conhecia do assunto, e depois de uma associação militar que o recebeu, e as terapias do grupo, e ele melhorou substancialmente. Mas até lá o que o afetava era, de facto, patologias do alcoolismo, violência doméstica, que nós sabemos, infelizmente, que estão ligados a esse caso. Mas vocês identificaram aqui os que mais precisam. E nós não podemos desistir deles. Eu acho que essa é a primeira coisa que vocês pedem, que nós todos concordamos. Também faço minhas as palavras do meu colega, o Jorge, que disse que existe organizado no Estado formas, quer de apoios sociais, como também de respostas, para tentar de acomodar estes casos. Os problemas é que elas não são iguais em todo o país. E para poder chegar a todos e a alguns locais, e vocês conseguiram identificar porque trabalharam com a ANAFRE, tiveram uma rede de 300 e tais voluntários que foram aos locais para saber onde é que eles estavam, vocês sabem melhor do que ninguém quem é que precisa mais urgentemente e aonde. Essa parte que falta à oferta pública para resolver as questões é que pode ser a tal parceria que eu acho que é importante. E na forma como vocês falam dos custos depois na ajuda, eu lembro que eu estive muito ligado a um processo, que fui eu que apresentei esta lei cá, em 2000, que foi o Estado cumprir com o que estava na cédula militar de quem teve no combate, quem teve no, nos territórios ultramarinos, que era a contagem do tempo prestado, contasse para o efeito da reforma. Demorou muito tempo a ser negociado aqui no problema, mas depois foi aprovado. E depois, por unanimidade, se eu me recordo bem. Depois, a sua aplicação também previa um complemento ao suplemento de pensão. O problema é que vocês não querem fazer isto aqui, mas que nós tivemos que fazer, e porquê? Porque todos os combatentes, quando foram combater, eram iguais no sentido. Se fossem ricos ou pobres, eram combatentes. E a lei que nós replicámos foi o que vinha na cela e te aplicava a toda a gente. E, de facto, ao certo momento, pessoas com muitas capacidades puderam se reformar mais cedo como qualquer um e tiveram um complemento de pensão, quando provavelmente nem precisavam disso. E era muito razoável, chegava às vezes a 700, 800, 900 euros, porque aquilo era proporcional à reforma que se tinha. E era uma vez por ano, aliás, era um 15º mês. Mas porque nós aplicámos para todos o mesmo patamar. Depois a lei foi alterada, como sabe, depois ficou ou uma coisa ou a outra e começou, infelizmente, a ter as suas dificuldades. Os primeiros problemas que tivemos, eu recordo-me, foi identificar quem tinha cometido no ultramar. E nós reparámos em 2002 que os arquivos do Exército e dos Ramos não estavam informatizados, não estavam digitalizados. E que, portanto, os Ramos disseram logo, olha, se é assim, demoramos 6 ou 7 anos a dar uma resposta, a saber quem é que podia. Então o que é que fizemos? Digitalizámos e conseguimos reduzir o prazo a 2 anos. Ficaram algumas pessoas fora. Portanto, há uma base de dados importante que pode também replicar na vossa, se depois pessoas vierem dizer, epá, vocês aprovaram uma legislação no Parlamento, mas eu também tenho direito e não estou lá. Bom, isso permite depois cruzar os dados que vocês tiveram nisso. Mas eu lembro que a seguir, vieram alguns problemas a seguir, por isso que eu estou a dizer que a urgência também é porque eu sei das atrofias que depois existem no próprio. As boas vontades são boas, as leis são podem aprovar, mas depois não temos a aplicação e a réplica que tínhamos. Finalmente, portanto, eu não estou a colocar questões, eu estou a dizer a minha concordância, mas o que pode depois vir a acontecer na coisa. E esta coisa é generosa porque visa sobretudo as pessoas que mais precisam, quando a outra era geral e abstrata, e portanto houve pessoas que não precisavam, que beneficiaram dela também. E isto é importante, esta mensagem que nos foi transmitida por vocês. Finalmente, a forma de financiamento. É verdade que não onera, como disse o vosso presidente da associação, o Joaquim Coelho, não onera mais os cidadãos, porque vai buscar é que parte de algumas coisas que nós já pagamos seja para o tal fundo, no imposto de selo e noutros dados, é objetivo, mas vão sempre ouvir uma coisa, sim, é verdade, não custa nem mais onde está o cidadão, mas retira alguma receita disponível do Estado. Mas eu acho que isso não é argumento. Vão ouvir isso. Para mim não é argumento, porque as pessoas têm que, como é que foi dito pelo Brino Vitorino, o Estado tem que fazer as suas prioridades. E ainda bem que você recordou uma coisa muito importante, que eu achei muito interessante. Quando se está quando nós temos, ainda o Parlamento discutiu ainda recentemente, com problemas gravíssimos de recrutamento para as nossas Forças Armadas, sobretudo nos RCs e nos RVs, se depois tivermos, não vai ser tão parecido como era antigamente, em termos de serviço militar obrigado, mas se de facto se pensar num sistema parecido, nós temos de dar uma mensagem aos jovens que vêm aí, que nós tratámos bem quem serviu o país, as Forças Armadas e o país anos anteriores, porque senão as pessoas dizem, mas eu lembro que falaram, etc. Eu ainda sou daquela, eu não fiz, não tive no ultramar, também era, pudera, tinha 4 anos, quando se deu o 25 de Abril, mas nasci lá. Eu lembro que a minha família teve, já para começar, eu tive um tio meu que morreu lá, em combate. Segundo, vários que estiveram lá, e portanto eles preocupavam-se com isso, e eu respirei esses pensamentos. Os mais novos agora, infelizmente, perdem essa identificação, por vezes podem não perceber isso. E cabe-nos a nós transmitir esses mesmos valores. E, sobretudo, porque se encaixa nisto que foi dito, ou seja, vamos começar a ter um serviço cívico parecido com o que era antes, os jovens têm que perceber, e os jovens agora, porque agora é misto, têm que perceber que vamos os tratar como os trataram os outros. Se tratarmos mal os anteriores, então eles não vão hesitar tremendamente sequer a vir por isso. Portanto, eu não tenho perguntas. Eu acho que estamos disponíveis a encaixar estas questões dos antigos combatentes numa coisa mais específica, que é a questão, como foi-nos aqui dito, proposta pelo Partido Socialista dos Descendentes das Forças Armadas, porque vocês falam aqui dos que nós podemos considerar deficientes das Forças Armadas também, que são quem tem vítima do estresse pós-traumático, mas não é a tal coisa visível, porque os outros vieram sem uma mão, sem um braço, ou ficaram cegos ou estropiados, mas os outros estão estropiados na cabeça. Então, é uma deficiência que têm lá, é uma patologia que lhes afeta em tudo, E, portanto, podemos também encaixar parte destas vossas questões lá. Disso. Sempre com estas limitações que vocês sabem, obviamente, quem tem que pensar um bem maior tem que pensar em todas as questões, mas eu acho que podem ter algum acolhimento. A Lei 2000, quando eu a apresentei, eu ouvi sempre dizer não vai passar, é impossível passar. E passou. A sua aplicação permitiu mais 200 mil portugueses reformarem-se mais cedo. É uma coisa indiscutível. Agora podemos fazer mais, estamos naquela fase, temos que fazer mais. E a urgência é essa, como também foi dito, a idade vai passando e eu, pelo menos, os outros três membros da minha família que fizeram a tropa, neste momento já não estão cá. E, portanto, eu sei o que é que está a dizer, ou como eu sei. E, portanto, é isso que eu gostaria de transmitir. E que, sobretudo, não há impossíveis, porque eu tenho este exemplo de 2000, eles disseram-me todos, a lei não vai passar. É impossível, não há maneira, e depois como é que vamos contar, e quem são, etc. E os problemas, houve problemas, por exemplo, vocês recordam que aquilo eram de facto pós-combatentes, essa lei, quem tinha estado em zona de risco. Ora, aqueles que estiveram em São Tomé, em Cabo Verde, em Luanda, no Maputo, em Macau, etc., não beneficiavam dessa lei. Mas eles vieram a Cabo, porque é que nós não beneficiámos? Porque nós também fizemos o serviço militar naquele período. Portanto, nós ouvimos tudo. Portanto, é difícil também, às vezes, desenvolver este tipo de pensamento. Mas, portanto, eu queria agradecer nestas bases todas que eu disse. É um projeto pensado, refletido, que demorou tempo, disse-me os anos todos que isto demorou a analisar, pesquisar. Fizeram parcerias muito importantes. Os autarcas são quem mais conhece o terreno, muito melhor do que qualquer. Eu dizia sempre antes que eram os CTTs, a Caixa de Depósitos, os autarcas, porque eles estavam em todo lado. Neste momento, não, os CTTs e a Caixa de Depósitos já não estão em todo lado, portanto, são os autarcas é que conhecem melhor a realidade do terreno. Pensaram, falaram com economistas, com assistentes sociais, com sociólogos, etc. Vocês pensaram o projeto com a alma do militar, obviamente, porque vocês foram todos militares. Isso também dá a cobertura correta ao projeto. Eu queria-vos agradecer por causa disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Não obstante estar a presidir aqui este grupo de trabalho e também como elemento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, só duas ou três considerações. De um modo geral, corroborar aqui as posições que os senhores deputados aqui produziram antes. Também agradecer, efetivamente, o estudo, que é um estudo rigoroso, um estudo bastante sério, aprofundado, sobre estas matérias. É verdade, há pouco, como disse também o senhor Sargento Lima Coelho, que foi importante, portanto, a homenagem aos militares caídos em Lalis, 100 anos depois, é importante ser dúvida, mas aqueles que ainda estão vivos merecem o reconhecimento por aquilo que fizeram, independentemente de se considerar que a guerra foi justa ou injusta. O que é certo é que grande parte dos nossos militares foram arrancados às suas famílias, foram arrancados às suas terras, foram combater, foi 1, 2, 3, 4 anos, foi uma vida muito difícil, efetivamente, e como aqui também foi referido, muitos deles já oferecem rendimentos, enfim, abaixo de 300 euros por mês. De facto, isto é lamentável que isto aconteça no nosso país e, naturalmente, o Bloco de Esquerda estará também disposto a viabilizar algumas propostas de forma consensual, também aqui junto a outros grupos parlamentares, como sabe, sozinhos não conseguimos aprovar. Nós tivemos também há dias também uma reunião, com certeza, estamos a ler também os vossos estatutos, de facto, estatutos rigorosos, mas teremos também, considerando aquilo que foi dito, enfim, acho que é de justiça que seja prestado, portanto, a devida justiça da parte do país relativamente àquilo que foi dito, porque é um reconhecimento também da nossa, do país, de Portugal, relativamente a estas pessoas. Eu também tenho já agora familiares, alguns já faleceram, outros ainda não, que estiveram envolvidos em teatros de guerra, cuja reforma também, cuja pensão é bastante baixa, e é necessário, efetivamente, enquanto há tempo, pois diz que são 3.500 por mês que estão a falecer, é muito, não é? É muito, é bastante, não tinha essa noção, de facto, para que se chegue, enfim, ainda em vida, destas pessoas. Portanto, para terminar, se, enfim, os senhores de direção, se quiserem tecer algumas considerações no final, antes de acabar aqui a nossa audição. Muito obrigado.
Por não ter sido ainda possível trazer aqui uma única representação de todos os militares ou ex-militares nestas circunstâncias. Tanto que irão ter de seguida que receber outra,
outra direção, com outra delegação, com propostas muito semelhantes às nossas. De qualquer maneira, o que eu prometo é que continuaremos a diligenciar no sentido de que possamos todos falar a uma só voz, possamos falar convosco a uma só voz. As diferenças não são irrelevantes, mas de qualquer maneira entendemos que é preferível falar a uma só voz. Muito obrigado.
Estamos para encerrar esta audição. Agradecer mais uma vez aos senhores representantes da direção de várias associações aqui presentes. É sempre uma honra esta casa receber-vos e estaremos sempre na disposição, a Comissão de Defesa, de receber mais uma vez os nossos agradecimentos e até um dia deste. Muito obrigado. Está encerrada esta audição.
Muito obrigado, então, para todos.